Muito bom. Glória a Deus. Tudo na bênção? Preparados para para a semana que começa após o culto aqui, a segunda-feira de trabalho. Aquilo que Deus tem para falar para você ao longo desses tempos de louvor, oração, de ministração e também agora da palavra, para preparar sua vida para sua vontade. Essa é a grande função desta reunião aqui, quando nos reunimos. Louvar, adorar, buscar a vontade de Deus e, ao mesmo tempo, discernir os seus caminhos para nós. Não andarmos, de maneira alguma, numa forma rotineira nem tradicional. Espero que você não tenha certeza do que vai acontecer essa semana, porque Deus tem tudo no seu controle e, com certeza, se Ele mudar a sua expectativa, vai ser bem melhor do que se você prevalecer com o seu planejamento. Então Deus está aqui para fazer a vontade dEle, e essa semana pode ser a grande semana disto na sua vida. Hoje temos a ceia, que é o momento de lembrarmos que Jesus quer justamente isso de nós. Em memória dEle, sabemos que a vontade dEle vai prevalecer. Espero poder transmitir essa mensagem aqui, que para mim tem grande significado, mas que exige um lastro, exige um entendimento sobre o que é Deus e por que Ele está fazendo o que faz no mundo. Muitas pessoas procuram respostas, procuram direção, procuram entender o que vai acontecer, principalmente em momentos de crise como os que nós vivemos. Decisões estratégicas têm que ser tomadas, investimentos ou não. E na dúvida, todo mundo reflui. Na dúvida, todo mundo para. Então, olhando para o que está acontecendo nos Estados Unidos, na Europa, a gente vê muita dúvida. E as pessoas simplesmente suspendendo planos, parando de investir, demitindo pessoas, preparando-se para o pior, apertando o cinto. E a expectativa é de turbulência. Quando o piloto avisa, senhores passageiros, apertem os cintos, obedeçam ao aviso de apertar os cintos. E você espera o pior ali, você espera, vai balançar. Então, alguns não acreditam, falam, não aconteceu nada. Aí vem a aeromoça, senhor, o seu cinto, senhor. Aí você fala, sinto muito. Outros ficam apavorados com aquele negócio. Quando pica aquela luzinha, você já está lá, ai meu Deus do céu, e agora? Eu lembro de um amigo que viajou com seu filho e no meio da refeição veio a turbulência, sem aviso de apertar os cintos. E o avião caiu no vácuo, balançou toda a bandeja, a comida, tá, e a criança do lado assim olhou para o pai e ele fez. Aí o garoto ficou ali parado, né? Aí quando ele ficou parado, veio a segunda. Às vezes um avião cai 100 metros, 1 quilômetro até, no vazio, quando ele perde a sustentação. Como ele está a 11 quilômetros de altura, ainda pode cair um e está tranquilo, né? Mas quando ele cai nessa velocidade, se você não tiver com o cinto, a sua cabeça vai bater no teto com certeza, porque Newton tem sempre razão. E o que aconteceu ali foi que deu strike. A aeromoça girando, a comida batendo no teto. E aí você fica pensando, esperando o pior, né? Está preso no cinto, nada acontece. Então, as pessoas, na hora do aviso da turbulência, se preparam para o pior. É interessante notar que o primeiro-ministro inglês deu um aviso para todos os seus cidadãos, né? Não vou dizer súditos, porque é o rei, é a rainha, mas ele dizendo para o pessoal: economizem, não gastem, façam o melhor que vocês puderem, se prepara para a turbulência. O presidente brasileiro falou, não parem, continue gastando, vá em frente. E sabe de uma coisa? Certo Lula, viu? Porque esse aviso de cuidado faz com que as pessoas fiquem com muito mais medo e parem muito mais coisas do que aquilo que realmente deveria parar. E, obviamente, tem muito mais crise lá na Inglaterra do que no Brasil nesse momento. Não é para dizer que nós estamos vivendo uma marolinha, porque eu acho que já mudou de opinião. Mas a solução não é parar. A solução é continuar fazendo. Essa semana o Gordon Brown, que é o primeiro-ministro inglês, veio para o Brasil e veio falar das maravilhas de estar aqui, etc e tal. E mais uma vez eu tive a oportunidade de falar com ele e falar exatamente a mesma coisa. A solução dessa grande crise, muito mais do que leste-oeste, está no relacionamento norte-sul, do que países como aqui, os de baixo do hemisfério, o Brasil, podem ter na contribuição daquilo que está acontecendo lá para cima e que nos afeta profundamente. E obviamente, né, ele também, claro, é isso mesmo, por isso estamos aqui, né? Então estamos aqui, você está aqui, nós estamos lá. Há um caminho para a solução. Agora, este caminho não é apenas uma questão empresarial, não é apenas uma questão financeira ou de medidas regulatórias, também passa por aquilo que Deus está fazendo. Então, se você, olhando os jornais, começar a ficar preocupado que a sua vida vai piorar, você está olhando a notícia errada. A sua vida não pode depender das informações que vem na Terra. Então, aqui nós estamos folheando o Notícias do Céu. E você vai ouvindo as notícias aqui. Elas vão dizendo o que vai acontecer, e sobre essas notícias você vai ter que tomar decisões. Então, leia mais o que Deus está falando, leia menos o que os homens estão falando, porque os homens vão dizer que as coisas estão ruins. Mas Deus está falando que existe um plano, que há um caminho na tormenta, que Deus tem um propósito para todas as coisas. E se você não entender esse propósito, pior para você. Então, a Bíblia é um livro vivo, é uma palavra agradável daquilo que Deus tem para nós. E eu queria ler, então, algumas dessas palavras hoje que Jesus falou e tem um significado que talvez você nunca tenha tentado tão profundamente assim. Abra em Mateus capítulo 11. Mateus capítulo 11. Versículo 25. Naquele tempo, respondendo Jesus, disse: Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave, e o meu fardo é leve. Alguns textos até conhecidos, talvez o mais conhecido seja: Vinde a mim, todos estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse com certeza faz parte da caixinha de promessa. Agora, os demais também a gente ouve, mas talvez não ouça na sequência em que eles estão e significando o que Jesus quis dizer quando ele colocou nessa ordem. Então ele começa dando um louvor a Deus, gratidão, dizendo que Deus ocultou essas coisas aos sábios e instruídos e as revelou aos pequeninos. Há muito texto da Bíblia que fala sobre isso, mas quero dizer que nesse jogo de grandes e pequenos, você pode ser considerado pequeno. Não sei se você considera um sábio instruído, mas a maioria das pessoas não vai considerar você um sábio instruído. Quando os magos do Oriente vieram a Jerusalém procurando o Messias, que eles tinham discernido nas estrelas, eles foram procurar o rei e seus sábios. Não foram procurar os pastores de Belém. Porque se espera que as pessoas mais inteligentes e famosas tenham as respostas. Talvez alguém que venha para São Paulo procurar alguma instrução, não procure aqui entrar na igreja cristã da família do Butantã. Talvez vá do lado aí na Universidade de São Paulo. Se for para uma igreja, talvez ele vá numa catedral. Catedral da fé, catedral católica. Até no bar, catedral. Não sei se ainda existe. Mas não vem aqui. Nós somos pequeninos nesse aspecto, mas podemos entender o que é a palavra revelação. Você é pequenino, você pode não ter tantos títulos assim de faculdade ou de instrução, pode não ser considerado um scholar pelas pessoas, mas você pode ter revelação de Deus. E ele revela aos pequeninos. O que não quer dizer que todos os pequeninos sabem. Então, o que fazer para receber essa revelação? Deus quis assim, assim te aprouve, ó Pai. E aí vem uma frase que eu acho que é muito importante aqui. Todas as coisas me foram entregues para o meu Pai. Ninguém conhece o Filho, senão o Pai. Ninguém conhece o Pai, senão o Filho. Você conhece a Deus? Já falou com Ele? De novo, na Inglaterra, existe uma grande campanha com essa questão da existência de Deus. Porque a igreja anglicana, tradicionalmente, tem um negócio chamado Alpha Course, que é uma espécie de GEF que eles fazem, de GEP, aliás, né? Que eles fazem muito bom, aulas para ensinar sobre salvação. E eles dão os Alpha Courses em todos os lugares, todas as igrejas entram nesse programa, são literalmente milhares de grupos na Inglaterra, no Reino Unido, e todo ano eles lançam a campanha do Alpha Course, é uma campanha que vai para a mídia. Então eles colocam nos ônibus, na televisão, propagandas. Deus existe e está preocupado com você. E este ano, um cara ateu se incomodou com isso e colocou também nos ônibus uma campanha dizendo: provavelmente Deus não existe. Pare de se preocupar com isso e viva a sua vida. E colocou em todos os lugares. E aí ficou Deus existe, Deus não existe. Nós estamos comemorando 200 anos de Darwin, que para muitos a teoria da evolução mostra que Deus não existe. Então ficou aquela... levantou o problema. E a igreja lá fez uma contra-campanha, né? Que é isso aqui, bota esse folhetinho assim, colocou as campanhas dizendo: provavelmente existe um Deus. Agora, pare de se preocupar e comece a procurá-lo. Ele está em todo lugar. Então ficou aquele jogo, né? Pare de se preocupar mesmo. Agora vai atrás de Deus. Não fica perguntando se ele existe ou não existe. Nem viva a sua vida independente disso. Procure por ele, porque ele está em todo lugar. Deus existe ou não existe? Os grandes vão dizer alguma coisa, mas para nós a questão não é provar a existência de Deus, e você pode ir para astrofísica ou ir para microbiologia tentando provar a existência de Deus. A questão é que ele se revela. E para conhecer a Deus, tem que passar pelo Filho. Porque ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Portanto, se você quer conhecer a Deus, primeiro tem que conhecer Jesus, e segundo tem que entender a revelação de Deus através de Jesus. Agora, para que Jesus fosse conhecido, e você aqui fala muito mais de Jesus do que de Deus até, Deus teve que revelar o Filho. Ninguém conhece o Filho senão o Pai. Isso é uma verdade absoluta, né? Os pais conhecem os filhos. Os outros podem ter a impressão, o pai sabe quem é o filho. O pai conhece o defeito e a qualidade do filho. O pai conhece as preocupações do filho. O pai, pelo muito mais, está preocupado com aquilo que o filho está pensando. Quando eu falo pai, então, estou falando pai e mãe, né? Os pais. Às vezes fica pegando, o que você está pensando? Qual o problema? Não, nada. Nada o quê? É difícil escapar das perguntas da mãe, né? Que ficam ali tentando identificar por que você está com essa cara. E você pode responder: estou nessa cara metade por sua culpa, já que geneticamente herdei a de você. E se você responder, você vai falar: esse humor você herdou do seu pai. Os pais conhecem os filhos. Deus conhece o seu filho. Por quê? Porque os filhos foram gerados a partir dos pais. Desde a concepção até o nascimento, Eles estão ali. Ontem estava um filho aí perguntando para a mãe: quando eu nasci, quantos anos eu tinha? Minha resposta foi 9 meses. Tem sua lógica. Quando ele nasceu, tinha 9 meses. Mas só para os pais. Para ninguém mais. O resto ele não tinha sido revelado ainda, né? Aquele joelho veio à luz. E todos olharam e falaram: é a cara do pai. Não sei se é um elogio, mas os pais acham um elogio sempre, né? Então os pais conhecem o filho desde o ventre. A mãe está lá conversando com ele, alimentando, cuidando e dizendo como vão ser as coisas, explicando as coisas, né? Talvez muito mais até do que ele consiga entender, mas com certeza muita coisa está ali sendo transmitida de pai para filho, até que os outros vejam quem ele é. Deus conheceu a Jesus, porque Jesus foi gerado. E esse é um dos textos mais fortes da palavra, que vem num salmo, no salmo capítulo, versículo, opa, capítulo 2. Você talvez não saiba que está no Salmo 2, mas já ouviu o que está escrito ali. Vou ler o versículo 6. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte Sião. Recitarei o decreto. Jeová me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança e os confins da terra por tua possessão. Tu os esmigalharás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Uma palavra profética de Davi sobre Jesus. Ele está recitando o decreto. O Senhor Jeová me disse: tu és meu filho, eu hoje te gerei. Então essa frase aqui, de Deus para o seu filho, diz: eu gerei a você. E aqui há uma grande, grande diferença entre ser gerado por Deus e ser criado por Deus. Porque Deus criou todas as coisas, mas nem todas as coisas são filhas dele. Então João 1:12 fala isso: mas a todos quantos receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Então, de vez em quando, tem que falar isso aqui, porque as pessoas confundem isso. Você ouve na rua a pessoa dizendo: eu também sou filho de Deus. Quando você ouve isso, fala: não é não. Porque provavelmente não é. E se está dizendo isso, é porque está se sentindo lesado em alguma coisa, está se sentindo prejudicado, está se sentindo injustiçado. Então, provavelmente não é mesmo. Nós todos somos criaturas de Deus. Deus criou todas as coisas. Criou você e a ameba. E de vez em quando é difícil discernir quem é quem, né? Deus criou o filho da coruja. Apoio. Deus criou todas as coisas. Deus criou as baratas, os ratos e as aranhas. E criou você. Muitas vezes com medo delas, né? Ou deles. Criou todas as coisas. A Aline e o Paulo estavam de férias, estavam em casa, e eu vi uma aranha lá na sala. E eu pensei: Deus é bom, que trouxe você para morrer nas minhas mãos, nos meus pés, e não quando a Aline estivesse aqui. Aquela aranha entrou lá na sala. Falei: ó, criatura de Deus, que pena que eu não posso deixar você aqui no jardim do Éden, porque Eva não vai gostar muito. Matei aquela aranha grande, o que deixa a Aline preocupada, e a Carminha também, né? Medo das aranhas. Deus criou tudo isso. Agora, há diferença entre você e uma aranha, entre você e uma ameba, entre você e o macaco que o Darwin tanto elogiou. E eu fui lá, me dei o trabalho de visitar a exposição dele em Londres. Ele gastou 5 anos numa viagem ao redor do mundo e teve várias conclusões muito interessantes do ponto de vista da biologia, botânica. Mas não foi lá que ele pensou que o macaco e o homem foram um evoluído do outro. Ele saiu dali pensativo sobre como que as espécies evoluem. E nós não estamos aqui dizendo que não existe uma transformação de espécie para espécie. Mas eu estava curioso de saber como é que ele chegou a essa conclusão. E não há um estudo, como ele fez com plantas e com alguns animais, para entender por que eles se adaptam àquele lugar, como que a mutação genética funciona ao longo do tempo. De novo, não existe nenhuma relação física e científica dizendo como que uma coisa evolui para outra. E é muito fácil dizer que bilhões de anos fazem a diferença. Agora, Deus criou todas as coisas. E ele não criou do jeito como alguns cristãos pretendem. Mas ele poderia ter criado. Ele não criou do jeito como alguns evolucionistas pretendem, mas também poderia ter criado. Então a pergunta aqui não é se Deus existe ou não existe, porque as coisas evoluíram de um jeito ou de outro, mas é descobrir cientificamente como aconteceu e saber, do ponto de vista filosófico e religioso, por que ela aconteceu. O que Deus quis com a criação e como ele a fez. Se você pensa que Deus criou o mundo em 7 dias de 24 horas, saiba que ele é poderoso para fazer isso. Mas muito provavelmente não foi isso que aconteceu. E ser cristão não é ter que acreditar nisso. Ser cristão é acreditar num Deus que pode todas as coisas, mas que escolheu uma maneira de fazer. O homem e a mulher, diferente, dominando sobre todas as coisas, todos os animais, todos os peixes, todas as aves, toda a natureza. E esta ordem de Deus de poder sobre a criação do homem faz com que você possa ser filho dele, diferentemente dos demais. Tornar-se filho é muito importante, mas só se torna filho através da geração. Você tem que ser gerado filho. Jesus foi gerado filho de Deus. O que levanta é uma questão interessante. Se ele foi gerado filho, o que ele era antes? Se existe um hoje, tu és meu filho, hoje te gerei. E ontem, era o quê? Então, lendo em Hebreus capítulo 1, voltamos a esse ponto aí do papel de Jesus nessa história. Havendo Deus antigamente falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, a nós falou-nos nesses últimos dias pelo Filho. Ou seja, Deus escolheu revelar o Filho, a quem constituiu herdeiro de tudo e por quem fez também o mundo, o qual, sendo resplendor da sua glória e a expressa imagem da sua pessoa, não é isso que um filho é para o pai? Reflete a glória do pai, herda o que o pai tem e é a imagem da sua pessoa. Sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, havendo feito por si mesmo a purificação dos nossos pecados, assentou-se à destra da majestade nas alturas. Feito tanto mais excelente do que os anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. Porque a qual dos anjos disse jamais, tu és meu filho, hoje te gerei? E outra vez, eu lhe serei por pai, e ele me será por filho? Então aqui o ponto é a comparação de Jesus com o anjo, dizendo, Jesus é mais do que um anjo, ele é filho. E você, como pode ser também filho, é mais do que um anjo, em Deus e em Jesus, pela revelação. Então o meu ponto aqui, que essa história é comprida, extrapola até um próprio sermão, mas o meu ponto aqui é, o pai conhece o filho, apenas o pai conhece o filho. Jesus foi revelado por Deus e não foi revelado desde o princípio. Ele foi revelado no tempo certo. Ninguém conhece o filho senão o pai, E este é um mistério que ficou durante muito tempo escondido na Bíblia. Até chegar o dia hoje em que ele falou: tu és meu filho, hoje te gerei. Deus escondeu Jesus em mistério. Muitos textos, vou deixar só alguns para vocês aqui. 1 Coríntios 2. Vou ler a partir do versículo 7. Falamos a sabedoria de Deus, oculta em mistério, a qual Deus ordenou antes dos séculos para a nossa glória. De novo aqui a palavra glória. A qual nenhum dos príncipes deste mundo conheceu, porque se a conhecessem, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Então aqui está falando, Deus tinha um segredo, um mistério oculto, que ninguém sabia, que o diabo não sabia, porque o príncipe deste mundo é o diabo. Ele não sabia, estava oculto em mistério. Porque se soubesse, nunca crucificariam ao Senhor da glória. Jesus tinha que morrer. E esse era o segredo de Deus: matar o seu filho. Primeiro as pessoas iam descobrir que havia um filho, e depois iam ver que ele tinha sido, teria que ser morto para a salvação. Isso fazia parte do plano de Deus de restaurar. Restaurar o quê? Efésios 3. Dá uma virada aí. Eu falei sobre Efésios na Bíblia toda, sábado retrasado. Esse sábado foi sobre... foi em Filipenses. E sábado que vem será Colossenses. Sábados às 16h30, a Bíblia toda. Foi um texto... esse é um texto muito especial. E esse texto aqui de Efésios 3 é um dos mais especiais. E ele fala de novo. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou. Está repetindo o que eu disse. Deus criou todas as coisas e tinha um mistério ali, um segredo escondido. Mas agora vem o tempo da revelação, da dispensação desse mistério a todos. Para que, agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Aí você pode pensar, não entendi. Está dizendo aqui que através da igreja, essa sabedoria de Deus oculta em mistério será conhecida dos principados e potestades nos céus. Então, primeiro ponto, o mundo que Deus criou e o plano da salvação não tem como foco você, que muitas vezes se sente o umbigo de Deus do mundo. Jesus morreu para me salvar, verdade, mas não para aí a frase. Deus não está fazendo qualquer negócio para te levar para o céu. Não está. Você que devia fazer qualquer negócio para ir para o céu. Ele continua mantendo o preço alto. Ele viabilizou essa sua ida para o céu. Mas se o objetivo de Deus é fazer você passar de ano, então ele vai baixar o nível da prova para você poder passar. Mas se o objetivo de Deus é aprovar os que merecem ser aprovados, então ele tem que fazer com que você conheça o que é o nível da exigência dessa prova. Deus está levantando filhos, criando criaturas, né, redundantemente, e a partir das criaturas gerando filhos, para que estes filhos constituam a igreja, porque os irmãos de Cristo constituem o seu corpo, a igreja. E a igreja é a resposta de Deus aos principados e potestades nos céus. Então é um mistério que vai ser revelado. Se nem você sabe, como é que você vai revelar esse mistério? Se nem você sabe o que é a igreja, o que significa estar aqui, o que significa conhecer a Deus, o que Ele tem para a sua vida, e eu tenho pregado sobre isso aqui sempre, você precisa descobrir qual que é o plano de Deus para você, Por que você existe? O que ele espera de você? Você tem que descobrir o que, que Deus colocou dentro de você que vai te fazer feliz, que vai fazer cumprir o seu propósito de vida, que vai satisfazer o seu interior. Descobrir por que você é diferente do outro. Qual é o chamado que ele tem sobre a sua vida? Qual a sua vocação? Ao descobrir isso, atingir o propósito. Se você usar a Deus para ser feliz, significando isso, ter dinheiro, ter relacionamentos, ter cura, estar em lugares, vai demorar muito e quando chegar lá vai descobrir que não é feliz. Porque você se completa ao cumprir o propósito de Deus, mesmo que esse propósito seja fazer enfermar o seu filho. Jesus cumpriu o propósito de Deus. E como lá em Hebreus 1 está escrito, foi ungido com óleo de alegria mais do que a seus companheiros. Se alegrou, como nós podemos também. Então esse mistério foi revelado. O mistério que Jesus era o Filho. Vou ler mais um aqui. Colossenses 1. Vou ler a partir do 24. Regozijo-me agora no que padeço por vós na minha carne, cumpro o resto das aflições de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Então Jesus é a igreja, o corpo de Cristo, da qual eu estou feito ministro segundo a dispensação de Deus que me foi concedida para convosco para cumprir a palavra de Deus. E eu aqui estou fazendo essa mesma palavra de Paulo. Eu fui constituído por Deus ministro e pastor para cumprir um propósito com vocês, de transmitir a vocês esse segredo, esta revelação. Esta é a razão pela qual eu sou pastor. Não sou pastor para ganhar um salário da igreja, independente se ganho ou não ganho, porque eu posso ganhar o salário, mas eu não existo para isso, e posso não ganhar o salário e não existo para isso. Não sou pastor para ter uma expressão social e as pessoas falarem pastor, pastor, para ter glória e fama diante dos homens. Não sou pastor para construir um império televisivo. Não sou pastor para conquistar os meus objetivos pessoais, mas para poder revelar o mistério de Cristo a cada um de vocês que fazem parte do mesmo corpo. Versículo 26. O mistério que esteve oculto desde todos os séculos e em todas as gerações, e que agora foi manifesto aos seus santos, aos quais Deus quis fazer conhecer quais são as riquezas da glória deste mistério entre os gentios, que é Cristo em vós, esperança da glória. Eu não sei se você consegue entender o que significa isso para a sua vida, mas deveria tentar. Qual que é a esperança da glória que está colocada em você, gentio, ao anunciar o mistério que é Cristo em vós? E o nome que Maria quis dar ao seu filho não era o nome que Deus queria dar. O nome que Deus quis dar também tampouco foi Jesus. O nome dele era Emmanuel. Deus não é português, mas o nome é Emmanuel. Emmanuel quer dizer Deus conosco. Esse é o nome de Jesus. Deus conosco. Jesus está em você, Deus está dentro de você. Deus está cumprindo seu propósito. Nada é impossível. Pelo contrário, tudo é possível ao que crê. Você sempre é a maioria. Porque se Deus é por nós, quem será contra nós? As coisas impossíveis, elas vão acontecer, porque em Deus você pode saltar muralhas. E você vai ter toda a condição de cumprir o propósito daquilo que Ele quer para você. A pergunta é: qual é esse propósito? Que vai variar de um para um. Qual é esse propósito? Se você quiser o meu lugar, vai ser infeliz, assim também como se eu quiser o seu lugar, seria infeliz. Cada um tem um propósito, e esse propósito cósmico, eterno, é a razão de ser da sua vida. Paulo descobriu dele e anunciou que os gentios faziam parte disso. Este propósito é mais importante do que qualquer outro propósito humano. Se voltarmos aqui para Lucas 10, nós vamos ver que o que você tem aqui de graça, e às vezes nem sabe, muita gente desejou ter. Então, no capítulo 10 de Lucas, Jesus envia os 70 discípulos. E eles vão pelas cidades, e eles pregam, e eles veem os demônios sujeitando, e eles voltam felizes e falam: eu vi Satanás como um raio cair do céu, e ele tinha um poder para pisar serpentes, escorpiões, aranhas, e toda a força do inimigo. Aranhas é por minha conta, mas deixa a Leninha mais feliz. Nada vos fará dano algum. Mas Jesus falou: não vos alegreis porque vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. E naquela hora ele se alegrou em espírito e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas, nós, aqueles 70 discípulos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo para o meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. É outro texto da mesma passagem. Voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouviram o que ouvis e não ouviram. Quero dizer que tem muita gente que gostaria de ouvir o que você está ouvindo aqui hoje e não sabe onde procurar, porque não está na internet. Muitos gostariam de ter a chance de participar do culto que você pode participar toda vez, ou do estudo bíblico de sábado com a Bíblia toda, que você pode participar, mas que pelo menos uns 10 participam. Essa quarta-feira nós vamos ter entre nós aqui o irmão Yun, brother Yun da China. Não vai ser aqui, porque não cabe tanta gente. Vai ser lá na igreja Assembleia de Deus do Bom Retiro. Eu sou responsável pela vinda dele a São Paulo. E quarta-feira de manhã, no café da manhã do Conselho de Pastores, ele vai estar lá. É um culto aberto a quem quiser ir. Começa às 9. E à noite, no mesmo lugar, ele vai estar também. Lá no Bom Retiro, essa Assembleia de Deus do Bom Retiro fica ali perto da estação Armênia do metrô, na rua Afonso Pena. Na quinta-feira ele vai estar no seminário perto da Vila Mariana. Aí tem que pagar R$10 para entrar. Qual é a história do brother Yun, do irmão Yun? É um chinês que pagou muito caro por ser cristão na China comunista da Revolução Cultural, década de 70, 80. Foi preso, foi torturado, mas ele entende o que Deus quer dele. Entende profundamente. Aprendeu pelo sofrimento a ver essas coisas. O que muitos reis e profetas desejaram e não puderam. Mas você pode. Eu não sei se você já conseguiu sentir a autoridade disso. Eu estava lembrando hoje, não sei também se você se lembra do Messias de Handel, que é uma das músicas mais fortes que tem no mundo. É um oratório grande, a vida toda de Jesus, mas o final é o famoso lá: Rei dos Reis, Grande Senhor, e Ele reinará para sempre e sempre. E a primeira vez que isso foi feito para fazer o Handel, que era mesmo cristão, teve um êxtase de Deus. E descobriram ele desacordado com a música lá no quarto dele. Ele ficou enfurnado lá. Dizem que para poder copiar o que ele fez demora mais tempo do que ele gastou para compor. Obviamente não tinha nem máquina, era a mão ali na partitura, nota por nota. E a primeira vez que foi tocado, quando chega no final, esse final é forte mesmo, estava lá a rainha da Inglaterra, e ela levantou e começou a bater palma, coisa que é proibido, né? Porque o rei tem que ficar quieto, até todo mundo ficar sentado. E essa música é a música que todo mundo levanta quando vem no final, porque a rainha da Inglaterra levantou. E ela levantou porque ela não aguentou ficar sentada. É difícil ficar sentado. É muito forte aquilo que o Handel conseguiu colocar numa música, dizendo quem é Deus, quem é Jesus, Qual é a glória dele? Uma música que expressa pobremente aquilo que Paulo está falando aqui. Vocês podem entender o tamanho desse mistério de Jesus revelado por Deus na dispensação da plenitude dos tempos? Profetas e reis gostariam muito, não puderam. Essa plenitude, eu já preguei sobre isso, não vou falar muito, mas em Gálatas 4:4, em Efésios 1:9-10, está escrito que aprove a Deus revelar o seu filho no momento máximo da história da terra, na plenitude dos tempos. E ele escolheu que isso foi 2000 anos atrás, quando havia aquela cultura romana, cultura judaica e cultura grega misturadas ali em Jerusalém, em Belém, e Jesus veio e transformou a história. Essa plenitude começou um dia, o dia chamado hoje. Então, aqui em Hebreus, no capítulo 4, está escrito assim: vou ler o versículo 4. Porque em certo lugar disse assim do dia sétimo, o sétimo dia da criação, que não é aquela criação de 24 horas. Repousou Deus de todas as suas obras no sétimo dia. E outra vez este lugar: não entrarão no meu repouso, visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Está falando aqui dos judeus. Determina outra vez um certo dia, hoje, dizendo por Davi muito tempo depois, como está dito: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque se Josué lhes houvesse dado repouso, não falaria depois disso de outro dia. Portanto, resta ainda um repouso para o povo de Deus. Vou falar aqui, vou parar aqui. Gostaria de ler o 12, que é muito bom, fala da Bíblia, que é o que eu estou revelando para vocês aqui. Mas eu quero dizer, existe um repouso para o povo de Deus, e esse repouso é no final do dia de hoje. E assim como você deseja, se for aí um como igual aos outros, deseja profundamente a sexta-feira à tarde, e lamenta profundamente domingo à noite, porque depois vem a segunda-feira e você tem que trabalhar, as pessoas querem logo sábado, para falar: não tem escola, não tem trabalho, tem repouso, vou dormir até tarde. Não sei quantos já passaram por essa experiência transcendental de acordar pensando: ah, tem que trabalhar, ah, hoje é sábado. Aí você olha pro relógio: 6 da manhã, 6 da manhã, ah, hoje é sábado. Alguns: 7 da manhã, 7 da manhã. Alguns: 11:30 da manhã, 11:30 da manhã. Existe um repouso para o povo de Deus. Nós desejamos esse dia de repouso. E Deus criou o sábado nesse sentido: 6 dias trabalharás, mas o sétimo dia é o sábado. Ninguém faz nada. E quando Jesus veio, os fariseus falaram: escuta, ele está curando no sábado? Ei, os discípulos estão colhendo as espigas e comendo aí na plantação no sábado. Estão trabalhando no sábado. E Jesus falou assim: olha, o filho do homem, até do sábado, é Senhor. O sábado existe por causa de Jesus, do filho do homem, e não o filho do homem por causa do sábado. Muitas vezes nós invertemos esse processo também, porque nós não entendemos que não chegou esse repouso. E aqui ele está falando, discutindo com os judeus, dizendo: se fosse entrar em Canaã, já tinha passado. Mas Davi, muito tempo depois, disse: ainda há um repouso. Então não foi Josué que deu esse repouso. Esse repouso está por vir. Cadê o repouso? E ele fala: hoje, se ouvires a sua voz, não endureçais o vosso coração. Porque o povo no deserto endureceu e não entrou no repouso. O povo foi, como ele fala aqui, desobediente, e não entrou no repouso. Agora há um repouso para a igreja. Você vai entender ou vai ficar de fora? Vai ser que nem um judeu que vai chegar na porta e não entra, ou vai discernir por revelação o que é isso e vai entrar nesse descanso. Se você está cansado, saiba que este vale de lágrimas é isso mesmo. Esta nossa vida na terra é cansaço. O seu corpo cansa. Você não come e passa fome. Você não dorme e tem sono. Você se desgasta. E quando está tudo bem, ainda se desgasta com as más notícias que afetam o seu pensamento. Porque é possível estar perfeitamente saudável, mas vem a notícia que roubaram o seu dinheiro e você fica mal. Ou que alguém te abandonou e você fica deprimido, prostrado na cama, jogado no chão, sem vontade de viver, buscando descanso que não encontra, e não haverá descanso nessa terra. Você pode ganhar o joguinho que você quiser, depois de algum tempo ele perdeu a graça. Você pode comprar o carro que você quiser, sempre de dentro ele é pior do que de fora. Aliás, literalmente, ele está faiscando na loja. Quando você entrou, ele faz barulho. Tem problemas. E você acha que aquilo vai resolver o seu problema, mas não resolve. Apenas dá aos outros a ilusão que você é resolvido. Então as pessoas estão buscando um repouso. Estão buscando um descanso. Estão buscando uma solução. E estão vivendo o sexto dia da criação, que é o dia do homem, que é o número do homem, o dia de hoje, que não terminou. E quando esse dia terminar, haverá repouso. Não chegou. A igreja está com esse dia na mão. Então eu quero voltar aqui para o Mateus. O pai revelou o filho. Como eu disse, esse é um assunto tremendo. Mas não é o principal que eu quero falar hoje. Eu só preciso explicar tudo isso para que você entenda o que vem depois. Porque depois ele diz que o filho é quem revela o pai. Mateus 11, né? Ninguém conhece o filho senão o pai. Poderia falar mais, não vou falar não. Falo no sábado, na Bíblia toda. Ninguém conhece o pai senão o filho. Jesus conhece a Deus. Jesus escolheu ser filho. Jesus discerniu o coração de Deus. Jesus entendeu o que significa Deus é amor. E o filho é aquele que quer ser filho. Não apenas aquele que geneticamente foi gerado filho. De Jesus, Isaías falou: manteiga e mel comerá até que aprenda a discernir entre o mal e o bem, a escolher o bem, a rejeitar o mal. E o seu filho é um biológico ser com a sua hereditariedade. Mas você vai falar: é meu filho, quando ele começar a realizar as coisas que te honram. Porque o filho tem que honrar o pai. E o pai fica feliz com as honras do filho. Mesmo que sejam aqueles desenhos ridículos que você pendura na parede. Que tem que ter uma legenda. Senão você não sabe o que é aquilo. E quando ele entrega, você fala: ah, que lindo, o que é isso? Olha, mamãe, não, pai, isso é um disco. Ah, um disco. É que a mamãe parece um disco. Aí você tem um problema com a mamãe. Até que ele vai crescendo e vai honrando naquilo que ele faz. Tem a história de um homem que o filho, todos os dias dos pais, dava um presente para ele. Mas teve um ano que ele não conseguiu dar o presente, quando ele era adolescente. Para o filho foi aquilo, foi uma marca. Porque ele não deu um presente para o pai. E depois de muitos anos, quando o pai estava já morrendo num hospital, o filho estava lá com o pai na cama. Aí ele falou: pai, tem uma coisa que eu sempre carreguei, que eu preciso falar com o senhor. Pedi perdão por aqui, quando eu tinha aquela idade, eu não dei aquele presente para você. Como fez falta. Aí o pai falou: não, filho, aquele foi o seu maior presente. Porque eu estava junto com você, eles estavam passando uma situação difícil, não tinha dinheiro para nada, muita dificuldade financeira, na crise. E o pai estava com o filho, ele viu o filho numa loja, ele estava lá, e o filho viu o que ele ia comprar, só que ele não tinha dinheiro. Então ele pegou e colocou no bolso para dar o presente para o pai. Aí o pai olhou aquilo e falou: ele vai roubar. Aí passou um tempo, não, antes de ir embora, o filho foi lá, tirou do bolso, devolveu e saiu. E não deu o presente. Aí o pai falou: aquele foi meu melhor presente. Porque você recebeu um valor e honrou esse valor. Deus não quer que você traga dinheiro para Ele. O que, que Deus vai fazer com o seu dinheiro? Mas o valor daquilo que você dá às coisas de Deus, isto honra o nome de Deus. Isso traz glória para Deus. Deus é glorificado quando alguém que não precisa faz alguma coisa. E eu já falei várias vezes sobre isso, e não dá para falar sem sentir lá o poder que o reino deve ter sentido. Deus escolheu a igreja porque os anjos caíram. Os anjos perfeitos não deram glória a Deus. O diabo é isso, Lúcifer é isso. É um anjo que deveria continuamente adorar e não adorou. E não apenas não adorou, como joga na cara de Deus: ninguém te ama. Todos fazem por conveniência. Todos fazem para receber presentes. Não há valor nisso. E é inegável que um filho pequeno ama o pai muito porque ele dá as coisas. Eu já preguei isso aqui semana passada, né? Filhos e sobrinhos, cadê meu presente? Se não der presente... Mas isso é porque ainda não tem maturidade. Agora, quando crescer, ele vai mostrar o valor que tem. E Deus espera isso de você. Deus espera isso de mim. Porque na hora em que você der a Deus algo que você não deveria dar por aquilo que você recebeu, você está dizendo para o diabo: eu sou melhor que você. Você não ama? Eu amo. Esse é o grande desafio de Jó. Tem um livro famoso de psicologia que é A Resposta a Jó, que o Jung escreveu. E essa questão do Jó, o segredo de Jó é esse. Deus falou para o diabo: viu meu servo Jó? E Jó falou assim, e o diabo falou: claro, ele tem tudo. Toca nas coisas que ele tem e vê se ele vai continuar te louvando. E Deus permitiu. E Jó continuou. Aí o diabo falou: ele está com saúde? Mexe na saúde dele e vai continuar te louvando. E Deus permitiu. E a mulher de Jó chegou e falou para ele: amaldiçoa o teu Deus e morre. Já não era mais o Deus dela, era o Deus dele. E Jó falou: você é uma louca. Está falando como uma louca. Eu vou receber de Deus o bem e não o mal? Deus deu, Deus tirou. Bendito seja o nome do Senhor. Sabe o que significa? Que Jó sabia. Primeiro, era coisa de Deus. Não era coisa dos homens. Era Deus quem permitia. Eu não permito na minha vida algo que não seja de Deus. Se Deus permitiu algo acontecer comigo, há um propósito. O diabo não tem essa autoridade de mexer na minha vida, porque eu sou filho de Deus. E a prova disso não é que tudo dá certo. A prova disso é que Deus faz o que Ele quer comigo. Da mesma maneira com você. Pare de resmungar, comece a glorificar. Se você é filho, se você não é, comece a perguntar como ser filho. Então nessa hora, o homem está lá dizendo: a Deus toda glória. Deus merece esse louvor. Então aqui ele fala: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E esse texto, ele é verdadeiro. Eu não quero diminuir o poder dessas coisas. Você está cansado? Quantos não devem estar cansados hoje aqui? Cansados de lutar, cansados de esperar, cansados de crer. E quando nós estamos cansados, o nosso juízo fica torto, torcido, porque nós achamos que alguém não fez, algo não aconteceu, e nós somos vítimas de um complô universal. O cansaço produz isso. Você está pensando em desistir. Além do cansado, que é aquele que está trabalhando muito, tem um oprimido, que além de estar com carga muito forte, tem um peso sobre ele. É uma pressão. Isto é oprimido. Oprimir vem de apertar. Oprimir. E eu sempre dou esse exemplo. Se você pegar uma latinha de refrigerante e apertar, ela vai deformar, porque ela não aguenta a pressão. E se você pegar um copo e apertar, ele não vai deformar, porque ele aguenta a sua pressão, mas está sendo oprimido igual. Está sentindo aquela pressão. A resistência é que é maior. O diabo está sempre oprimindo. Sempre. Porque ele está buscando oportunidade. Você que tem que se transformar numa armadura forte que aguente melhor a pressão. E às vezes a opressão é tão forte que você fala: não aguento. Não vai dar. está muito. E Jesus fala: vem para mim. Todos vocês estão cansados e oprimidos. Eu vou aliviar. Isto é uma bênção, isto é uma verdade. Deus está aqui para te aliviar. Não é o final da história. Pelo contrário, é o começo da história. Eu vos aliviarei. Então, se você pensa que o final é o que você está projetando no seu cansaço, isto é mentira, não é verdade. Deus tem muito mais para você. Por isso que eu digo aqui, essa semana é o começo de algo. A resposta está sempre no futuro, não no passado. Você já pensou diferente? Você já olhou diferente? Você já discerniu o que Deus está fazendo na sua vida? Isso é espiritual, sobrenatural. E a cada vez que eu vou num lugar, eu fico pensando, o que Deus quer comigo aqui? O que Deus espera desse lugar para mim? E não o que, eu espero de mim nesse lugar. E os lugares vão mudando. Tenho experimentado lugares muito diferentes mesmo. Eu falei aqui do Gordon Brown no começo, porque teve essa recepção e eu fui convidado. E a pergunta foi essa: o que, eu vou fazer lá? Como me convidaram para ir lá numa recepção do Príncipe Charles, que eu já contei aqui. Por que, eu estou lá? A maioria está lá para dizer: eu fui. E levam as suas máquinas fotográficas. E o protocolo lá do inglês tem que falar: por favor, não tire foto do príncipe. Confesso que eu não ia tirar foto do príncipe. By the way, não é nenhuma beleza. O príncipe é bonito quando você olha para Camila. Aí, realmente, o amor é cego. Mas, quantas pessoas não querem tirar aquela foto? Eu já estava sabendo disso, eu fui lá na recepção do primeiro-ministro, e estavam as mulheres com os maridos, as mulheres com as suas máquinas, né? E o marido ia lá e falava: oh, prazer, não sei o que, flash, flash, flash. Para contar e mostrar para os outros: olha aqui, ó, estou aqui do lado do homem. Talvez seja, sei lá, o segundo, terceiro mais importante da Terra, né? Depois do Barack Obama, o líder da Inglaterra. É uma foto interessante. Mas eu fiquei pensando: eu vim aqui para tirar uma foto dele? Não. Preciso falar com ele? Também não. Vivo bem sem o Gordon Brown. Não preciso nem do Gordon e nem do Brown. Mas o que Deus tem aqui como propósito? Eu fiquei pensando, como é que pode ser tanta coincidência a gente estar tão envolvido com a Inglaterra? Ter os nossos irmãos lá estudando inglês, como eu tive lá, falando com eles, e exposto a tanta coisa da Inglaterra. São os ministros que vieram, o primeiro-ministro, o príncipe Charles, agora vem o Lord Mayor, que vem agora em maio, e reuniões, encontros, palavras, alguma coisa de Deus, eu não sei o que é, eu tenho um cheiro do que é, mas eu não sei o que é, mas eu sei que fiquei pensando, o que Deus quer de mim aqui? Eu vou falar com esse cara, mas eu não quero só falar, eu quero que ele saiba que eu falei com ele. Então você tem que pensar, o que eu digo para ele para guardar que eu disse? Aí eu montei o meu raciocínio, fiquei naquela filinha lá do puxa-empurra. Quando chegou lá, o cônsul do lado, que já me conhece, né, falou: ah, esse aqui é o Paulo, da Bolsa. Cara, pela 50ª milésima vez, né? E aí eu falei: senhor ministro, eu queria falar uma coisa. E é essa a questão, eu tenho que mostrar para ele alguma coisa que ele lembre. Porque esse é a deixa para o futuro. E eu dei o meu discurso ali, que eu não vou contar. Mas ele entendeu. Aí ele me olhou, aí você vê que a pessoa te olha e fala: ah, você está certo. É isso mesmo. Vamos fazer mais disso mesmo. Aí ele ficou me cumprimentando assim, olhando. E eu fiquei: isso aí, repita comigo, repita comigo. Mais do que o testemunho de domingo, isso tem que redundar alguma coisa para a igreja para frente e principalmente para a glória de Deus. Algumas coisas eu já sei o que vai acontecer. Já sei que isso vai acontecer quando encontrar o cara de Chicago, que vai olhar o que eu estou falando aqui. Estou dando um exemplo meu, que às vezes é complicado, porque você não está na minha cabeça. A pergunta é: qual é o seu exemplo? Quando você encontrar o porteiro do seu prédio, que pode chamar o gordo marrom. O que você vai falar para o gordo, que pode mudar a história dele e a sua. O que Deus está usando você para dar glória a Ele? Bom, eu quero acabar aqui com a ceia. Então, para guardar muito tudo isso, Ele não está falando apenas de alívio, de cansaço e opressão. Ele está dando como fazer isso. Ele está falando: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Então, esta é uma coisa que você vai experimentar hoje aqui nessa ceia. Primeiro, são três pontos. Vinde a mim e eu vos aliviarei. Tome o meu jugo e leve o meu fardo. Essas três coisas Deus quer de você como um cristão. Primeiro, não anda sozinho. Não tenta segurar a barra. Não se considere super-homem forte. Você tem que buscar a Deus para aliviar. Alguns falam, isso é tranquilo, mas para outros é difícil. Então, não é na tua força, não é na tua condição, não é na tua sabedoria, não é no teu relacionamento. Para quem é pequenino é fácil, mas na hora que você começa a crescer fica difícil. Porque você começa a falar para Deus, agora eu já sei. Aí Deus fala, não sabe não. Não, sei sim. Não sabe não. Foi o que Deus falou para Pedro, e eu falei, preguei aqui no ano passado. Ele falava, ainda que todos te neguem, ainda que todos te abandonem, eu não. Falei, Pedro, não fala isso. Eu estou com você até a morte. Ah, não vai estar não. Então nós nos achamos muito. Quem tem dinheiro acha que resolve o seu problema. E em vez de confiar em Deus, confiou no Madoff. E agora está no meio do problema. Não sabe, perdeu bilhões. O cara conseguiu enganar 60 bilhões de dólares de gente. Perdeu a sua fortuna. E agora estão com problema. Viu do que você escapou por não ter alguns bilhões? Confia no homem, maldito homem, confia no homem. Então você tem que buscar Deus para alívio. Mas tem mais, o segundo passo que é: tomai o meu jugo. Então, o primeiro ponto é o alívio, é a libertação, é a liberação. Tem muita igreja falando sobre isso e tem que falar mesmo, e nós temos que falar mais também aqui. Quem está oprimido vem aqui para ser liberto. Quem está mal tem que vir aqui receber oração. Quantas vezes eu oro para as pessoas aqui que estão mal, eu falo assim, Deus está com você, você que não está percebendo, mas depois dessa oração você vai perceber, Deus está com você. Porque eu já recebi oração também assim. Até entender, Deus está comigo. Não temerei o que me possa fazer o homem. Então nós temos que orar aqui uns com os outros, porque às vezes você fica meio desesperado, tem que tomar uns tapas assim e falar, ô! Acorda, Deus está com você. Não entra na paranoia do jornal da terra. Começa a olhar o jornal do céu. Deus está com você. Você não está sozinho. Não está sozinha. Não interessa quem te abandonou. Deus não te abandonou. Deus nunca te abandonou. Ele está ao seu lado. Você pode até sentir, ah, mas eu abandonei tantas vezes, ele não me ama mais. Ele continua amando. Se formos infiéis, ele permanece fiel. Não pode negar a si mesmo. Isto que é a nossa segurança, foi o plano do diabo. Ah, não pode negar a si mesmo. Ah, não pode voltar atrás, então eu vou desafiá-lo. E ele não vai poder fazer nada. Pode sim, ele pode levantar a igreja e falar, Satanás, não sou eu que te destruo. Quem te destrói é a igreja. Quando você fala, eu amo a Deus, e o diabo duvida. Ele duvidou de Jó, mas agora ele duvida do crente. Que fala, não, ele não ama a Deus, ele é uma bênção. Olha lá, ele está indo na igreja porque ele quer dinheiro. Ele dá o dízimo porque ele quer recompensa. E Deus está falando, não, ele me ama. Só que muitas vezes, o diabo ganha. Porque as pessoas não amam a Deus. Quando vem o problema, eles amaldiçoam a Deus. Quando não acontece, eles param de frequentar. Quando tem algum convite melhor, e algum convite melhor é assim, vamos ver o jogo do Corinthians? Senti o nível do convite melhor. O Ou então, você provavelmente não está nesse time, né? Mas hoje tem jogo do Brasil contra o Equador, eu vou ficar para ver, não vou na igreja. Nós trocamos por tão pouco. Estou muito cansado essa semana, eu não vou me aliviar, eu vou descansar. Só que você poupa num saco furado, descansa sem descansar, fica em casa, não acontece nada. Quantas vezes eu vim numa reunião, entrei cansado e saí descansado? Quantas vezes você vem morto numa segunda-feira, numa sexta-feira, numa reunião de liderança, e Deus é o seu refrigério, não o seu colchão? Então venha. Claro que eu falo isso para você, mas às vezes você está aqui e não está todo domingo. Venha, esse é o lugar. Quando tem problema, venha. Eu não quero estar falando para Deus. Amigo, é o que você fez sempre, não vai mudar. Quando eu deixar de fumar, eu batizo. Errado. Você se batiza e deixa de fumar. Tenha vergonha na cara. Quando eu for santo, eu me converto. Deus veio chamar os doentes, não os santos. Os sãos não precisam de médico. Foi o que ele falou para os judeus hipócritas, fariseus. Então, você precisa de alívio. Você precisa de descanso. Você precisa ser liberto. E esse é o papel da igreja. Quando nós orarmos aqui, nós vamos primeiramente dizer: você vai estar aliviado agora. Vai descansar. Deus tem esse poder. Eu creio absolutamente nesse poder, e toda vez que eu oro, eu sei que é isso que acontece. E ouço as pessoas falando. Agora, além disso, tem um jugo. Sabe o que é jugo? Jugo é canga. É aquilo que o boi leva sobre a sua cabeça, que atrela ele ao que o condutor quer que ele faça. Então, tomai sobre vós o meu jugo, significa: eu tenho uma direção a dar na sua vida. E se você tomar o meu jugo, você não vai para onde você quer, você vai para onde eu quero. Essas pessoas não querem, elas querem ser aliviadas. Mas receber um cabresto, não. Mas o jugo é justamente isso. Eu dirijo. Eu dirijo. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Por quê? Porque, eu tenho que ler de novo esse salmo que eu já li várias vezes aqui, que é o salmo 32. Deus está falando para você: ó animal. E você vai entender por quê, né? O Darwin, às vezes, quase tem razão. Salmo 32, 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deve seguir. Guiar-te-ei com os meus olhos. Não sejais como o cavalo, nem como a mula, que não tem entendimento, cuja boca precisa de cabresto e freio, para que se não atirem a ti. O ímpio tem muitas dores, mas aquele que confia no Senhor, misericórdia o secará. Então o que Deus está falando aqui, olha, eu quero te guiar e te instruir com os olhos. Só que se você não entendeu com os olhos, vai com o cabresto. Não sejais como uma mula. Então não sou eu que estou te chamando de mula. Ó cavalgadura. Se você está debaixo do jugo de Deus e está tentando ir para a direita e ele quer que você vá para a esquerda, vai doer. Ele fala: não, não, não. Aí você fala: puxa, todo mundo faz, não acontece nada. Aí eu faço, olha que Deus. É porque ele está reagindo, porque você é filho. Hebreus 10 fala: você é filho, não é um bastardo. O bastardo não tem repreensão, mas Deus corrige o filho que ama. E se você é filho, ele não deixa você fazer o que você quer. Ele bronqueia. Então, um menino de rua, ele vai para onde ele quer. Mas eu acho que ele trocaria mil vezes aquele vai para onde ele quer por ter uma casa e um pai que cuide dele. Você tem pai. Você é filho. Então, quando os outros roubam, não acontece nada. Quando você rouba, toca a sirene. Só que desgazar que eu sou, que eu tenho. É Deus que está cuidando. É o que o Jonas sofreu lá. Ele falou: não é possível, onde eu vou? Parece que você está me olhando aqui. Está mesmo, tem um X na sua testa. Ele está lá, vai, vai, vai. Você não escapa. Porque você é filho. E ele quer que você caminhe olhando, seja guiado pelos olhos. Então, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim. Eu vou te ensinar como que você anda. E quando você aprender a andar, não vai doer jugo nenhum. Porque você vai para onde eu quero que você vá. Jugo é direção. Agora ele fala, porque o meu jugo é... É o quê? Suave. E o meu fardo, leve. Por que existe o jugo? O jugo existe porque existe o fardo. E esse fardo é o peso de glória, que eu li tantas vezes aqui. Então Deus tem uma carga que você vai levar. Para isso tem o jugo. A junta de bois está lá com aquela canga porque estão levando uma carga. O cavalo está lá com o cabresto porque ele leva uma carga. Ele não tem cabresto por si só. Ele tem cabresto para que leve a montaria ou puxe a carroça. A carga que é importante. Ele é um instrumento. Você é um instrumento de uma carga de Deus. E ele está falando, a minha carga é leve, não é pesada. Mas é ela que você vai levar. E quando você levar, a minha glória vai se revelar no lugar onde você for. Você é crente, você é cristão, tem uma carga. E quando você manifesta essa carga, o nome de Deus será manifestado. A glória de Deus vai brilhar nos lugares. O propósito de Deus vai se cumprir. Os principados e potestades nos lugares celestiais vão entender o que é a igreja e vão descobrir por que Deus revelou o seu ministério através de você, corpo de Cristo. Então, o Filho vai revelar o Pai. Isso que eu preguei hoje é a essência do cristianismo. Você não está aqui para ser salvo, ponto. Você está aqui para carregar um fardo debaixo de um jugo contra o inferno. O diabo prega uma liberdade que não existe, porque o jugo e o fardo do diabo, eles não são nem suaves nem leves. Agora você tem que escolher. E quando você for tomar a ceia, você vai dizer, eu escolho o jugo de Deus na minha vida e eu me proponho a levar o fardo de Deus para cumprir o seu propósito. Eu existo para cumprir essa função. Eu quero isso para mim. Eu quero ser canal da bênção. Eu quero fazer o que é certo. Eu quero ser o que Deus desenhou para que eu fosse. Então, alívio, direção e sentido. Liberação dos oprimidos, tomar o jugo que vai te dar o caminho e dar um sentido à sua vida através do fruto que você vai gerar carregando o fardo leve que ele te deu. Cada um tem o seu. Como descobrir isso? Bom, melhor maneira, aprendei de mim. Frequente um grupo, vincule-se com pessoas, procure o que Deus tem para você. Pare de murmurar e reclamar das coisas que não acontecem. Vincule-se a Ele. Nós somos a igreja, o corpo de Cristo. Este lugar é o lugar de Deus na terra. E quando você tomar essa ceia, você está fazendo em memória dEle. Tudo que eu falei tem uma carga muito forte que talvez alguns não possam entender completamente. Mas se você entender alguma coisa, vai atrás do resto. Começa a ler os textos. Você é um pequenino que foi chamado para um grande propósito. O primeiro passo é se livrar dos seus problemas. O segundo passo é fazer o que Deus te chamou para fazer. Então nós estamos aqui para dar esses passos. Eu estou aqui para isso. Esta é a função da igreja. Se você está desanimado, se você está cansado, se você está querendo desistir, esta ceia é para você falar novas forças, nova energia, nova esperança e, se for possível, novo propósito. Em vez de vir aqui para ganhar a minha bênção, eu vou começar a vir aqui por outra razão. Venha. Estar aqui todo domingo é importante. Ser membro uns dos outros é importante. Entender quem é a pessoa que está do seu lado é importante. Esse é o momento da comunhão. Então eu queria chamar aqui os diáconos e pedir que você orasse comigo aqui antes de tomar a ceia. por aqueles com quem você se relaciona, se comunga aqui hoje. A ceia é uma expressão física disso. Mas se você não participa de um grupo, de uma pequena família, tem um placar ali com as pequenas famílias, começou errado. Não vem apenas no domingo. Você está pensando, ah, não vou mais frequentar esse lugar, vou frequentar outro. Continua errado. É agora? É durante a ceia o coral? Ou é após? Durante a ceia? Então vem o coral para cá. É ali? Coral. Coral de Jorge vai ser uma coral Joso, né? Deus tem um propósito para a sua vida, você precisa descobrir qual é esse propósito. Não é reclamando, não é murmurando. Estava pensando isso aí hoje quando eu falei do Aleluia de Handel, né? Poxa, um coral que cantasse o Aleluia de Handel ia ser legal. É difícil, mas... Mas essa expressão, não sei se você já ouviu essa fita com tudo assim, né? Esse aleluia, aleluia. Rei dos reis, grande Senhor, e ele reinará para sempre. Essa é a verdade de Deus. Nós estamos aqui por causa disso. Eu queria que você tivesse essa oportunidade de comunhão com Deus. Então, e orar aqui, você pode orar enquanto está ouvindo a música aqui, o louvor a Deus. Dizendo isso para Deus: Senhor, eu quero te louvar mesmo. Eu quero que a minha vida manifeste a tua glória. Eu quero sair desse rame-rame aqui. Eu quero parar de estar sempre com os mesmos problemas e de pedir sempre as mesmas coisas. Eu quero dar um passo, mudar de fase. Eu quero começar a ser útil, porque o propósito que Deus tem para você, ele tem que se cumprir. E Deus tem o poder de fazê-lo se cumprir em sua vida. Então, glorifique aqui nesses momentos.
Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Todos que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o teu coração. Dor e a tristeza lavadas serão nas ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos: vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Os que têm sede, os que fracos são, venham à fonte, imergir o teu coração. A dor e a tristeza lavadas serão as ondas do amor de Deus, profundas no coração. Cantamos, vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, suas vozes, vem, Senhor Jesus, vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Vem, Senhor Jesus. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Santo Espírito, vem. Profundas no coração. Profundas no coração, profundas no coração, profundas no coração.
Enquanto os diáconos estão servindo aqui o coral, nós vamos cantar a Deus no nosso coração, né? E vamos estar aqui como Jesus fez, com este hino de louvor, dizendo: graças te dou, ó Pai, Senhor dos céus e da terra, ocultaste as coisas aos sábios e as revelaste aos pequeninos. Nós estamos aqui com essa oportunidade, somos esses pequeninos, com a chance de darmos um coração grato a Deus. Essa é a sua chance. Nós vamos estar aqui adorando a Deus por aquilo que Ele é e por aquilo que Ele quer fazer através de nós. E como eu disse, no final desse dia de hoje, haverá um descanso. Jesus falou: tomai sobre vós o meu jugo, leva o meu fardo, aprende de mim, e você vai encontrar descanso para a vossa alma. Então essa é a promessa desse momento: descanso para a alma. Pare de se preocupar, pare de se perguntar, pare de correr atrás. Pare de dar desculpas para não estar com Deus, porque tem que resolver os problemas que Deus não está resolvendo por você. Esse é esse nosso momento aqui. Eu queria orar por isso, por todos aqui que estão cansados e oprimidos, porque essa é a promessa: eu vos aliviarei. Se você entender que ela não está sozinha, ela vem depois de entender que ninguém conhece o Pai senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Hoje Deus está sendo revelado a você através de Jesus, e eu estou aqui como esse ministro que Paulo disse de si mesmo, para falar: Deus é maior do que você está pensando. Você pode ter essa revelação de quem Ele é agora, vir até Jesus, ser aliviado e conscientemente tomar esse jugo sobre você e levar esse fardo, sabendo que Ele sempre será um jugo suave e um fardo leve, produzindo glória para Deus. Glória para Deus. Eu preciso da ajuda de vocês. Preciso da ajuda. Não quero estar numa igreja onde nós estejamos aqui simplesmente aliviando fardos, aliviando angústias de pessoas e vendo gente refugar, carregar o seu fardo. Precisamos uns dos outros. E meu papel aqui é apenas fazer com que você creia e comece a fazer o seu pedaço. Não sou fiador de Deus na sua vida. Não estou aqui para garantir que tudo vai dar certo e fazer dar certo para você. Você está aqui para fazer tudo dar certo para Deus. Você está aqui para crer. Você está aqui para caminhar com o que você tem nas mãos. Você está aqui para agradecer por aquilo que já chegou. Você está aqui para trabalhar. Quantos estão aqui para trabalhar mesmo? Ou você vem aqui apenas no domingo à noite, de vez em quando, se nada acontecer, para ver se mudou e melhorou algum negócio na igreja? Agora, se você vem para trabalhar, trabalha enquanto é dia. Como Jesus falou, meu pai trabalha enquanto é dia. Eu trabalho também. Trabalhe amanhã de manhã por Jesus. Faça alguma coisa no seu expediente. Venha aqui com os irmãos para construir algo, para que as pessoas vejam algo. Eu sinto que está chegando o tempo em que nós mesmos, como igreja aqui no Butantã, temos que mostrar algo. Algo não está sendo feito. Tem gente que está se omitindo. E Deus está se contando com você para isso. Se você tem mais críticas do que contribuições, preocupe-se. Poucas pessoas fazem muito. E muitas pessoas fazem pouco. Isso sempre vai ser assim. A pergunta é em que time você vai estar. Então eu me preocupo por vocês. Por todos. Às vezes os jovens estão mais preocupados em curtir o fim de semana do que em fazer algo. Isso é preocupante. Às vezes as pessoas estão preocupadas em saber o que vai acontecer com esse prédio. Mas não estão fazendo nada para mudar isso aqui. Pelo contrário, estão fazendo um peso contra. Estão nem tendo fé. Às vezes você está preocupado porque o seu bem-estar não foi atingido. Porque alguém não te cumprimentou, porque alguém não te visitou, porque alguma coisa não aconteceu. Mas nós não somos devedores a ninguém, senão a Deus. E nem você. O que você pode fazer para Deus? Posso te garantir que todos os dias eu me pergunto isso. E vou fazendo o que eu posso. No tempo que eu tenho, sabendo que Deus está apressando os tempos. Então esse é um momento muito importante. A gente que tem que ser agregada. A fé que tem que ser levantada. Eu tenho falado para as pessoas aqui. Temos muito bons discípulos. Mas tem que ter uns de Pedro, uns Joões, alguns Tomés. Às vezes tem muito Tomé, está querendo ver para crer. São sinceros, são fiéis, e como eu já preguei até também aqui, estão dispostos a morrer por Jesus, mas acham Jesus um tremendo cabeça dura, que só faz o que é errado, que teima ir para Jerusalém quando ele vai morrer lá. Nós precisamos de todos juntos. Então, esse é um convite para que você se disponha diante de Deus, falando, eu quero fazer alguma coisa. Fazer. Tomar o jugo. E carregar o fardo. Não quero ser um fardo para os outros. Carregar o fardo. Há uma grande bênção. E Deus está sempre no comando. Seja aliviado agora. Então eu queria orar pelos seus problemas, pelas suas crises, pelas suas lutas internas, pelas opressões, pelo cansaço que o mundo está trazendo sobre você. Orar. E declarar, não queira apresentar grandes coisas a Deus. Simplesmente se apresente como um pequenino. E deixe Ele fazer grandes coisas através da sua pequenez. Então, feche seus olhos agora e receba essa oração. Não posso orar por todos, individualmente. Mas agora quero orar por todos vocês, como igreja e como corpo. Aleluia. Jesus, estamos aqui em tua presença, segurando esse pão, bebendo esse vinho, lembrando de ti. Isso já é muito, porque muitas pessoas estão atrás de um pão que alimente o corpo. Muitas pessoas estão atrás de beber o uísque e o vinho deste mundo. Então nós queremos agradecer porque estamos aqui. Como aquela mulher na beira do poço disse, você não tem nem água para você, Que água você vai me dar? E Jesus precisava da água física que aquela mulher ia dar, para poder dar a água espiritual que ela precisava receber. Então agora, Senhor, nós estamos aqui da mesma maneira, para receber aquilo que vem de Ti e dar aquilo que é nosso. Tomar o nosso jugo, mas sermos aliviados. Então eu quero ordenar esta bênção sobre esse lugar. Toda a opressão do inferno, todo o poder do diabo de confundir, de fazer cansar, de obrigar as pessoas a serem o que elas não foram feitas para ser. Toda a autoridade do inferno, que muitas vezes confunde a mulher de Jó e confunde o próprio Jó. Como ele chorou, como ele clamou, como ele não entendeu o que estava acontecendo com ele. Mas mesmo não entendendo, ele não desistiu. Ele não blasfemou. Ele não murmurou. Ele se submeteu. Nós queremos agora, Senhor, clamar que o Senhor venha aliviar o peso exagerado do inferno sobre a vida dessas pessoas. O Senhor venha dar alívio e descanso aos que estão cansados. O Senhor venha retirar a pressão dos que estão oprimidos. E isto é autoridade espiritual sobrenatural da tua igreja. Nós ordenamos a tua bênção contra toda a maldição do inferno. Nós declaramos, Senhor, que nenhum dos que estão aqui podem ser atingidos pela onda da má notícia que este mundo traz todo dia, pela preocupação com o dia de amanhã, pelo medo de perder o que tem, pela insegurança da falta das condições, do emprego, do dinheiro. Nós não estamos à mercê dessas coisas e queremos descansar em Ti, Senhor, e nós seguramos em nossas mãos o Teu corpo. E confiamos no que o Senhor declara aqui, que o meu corpo é verdadeiramente comida, e o meu sangue é verdadeiramente bebida. Então não é um pedaço de matéria, é a autoridade sobrenatural do Teu reino, que está aqui em nossas mãos, para ordenar alívio sobre aqueles que estão comendo de Ti. Em nome de Jesus, cumpra-se o Teu poder, não pela nossa mão, mas pela Tua palavra. A Tua palavra viva e eficaz, a autoridade eterna. Limpa agora de uma vez toda dúvida, toda lágrima, toda confusão. Põe agora, Senhor, sentido naquilo que cada um faz, para que faça com verdade, faça melhor, faça sem desfalecer. Não olhe para os lados procurando os culpados, mas pise sobre o diabo com a autoridade do corpo de Cristo, que é esta resposta aos principados e potestades. Nós abençoamos esta igreja. Nós declaramos sobre ela saúde, vigor, força, consecução no seu trabalho. Nós declaramos sobre estes membros do teu corpo, pequeninos, a força das grandes coisas. Nós não desprezamos o dia das coisas pequenas. Abençoamos. Abençoamos os encontros que eles têm. Abençoamos os estudos que eles fazem. Abençoamos a condição de aproveitar cada dia, ao acordar e ao dormir. Que durante o dia o Senhor exerça vitória, que durante a noite o Senhor visite com sonhos e revelações. Nós abençoamos a sede do teu reino, nós abençoamos a vontade de ser iguais a ti, nós abençoamos o poder do perdão, a autoridade de cobrir a sua casa com aquilo que ela mais necessita. Em nome de Jesus, põe no lugar todas as coisas, ordena a tua bênção na vida, no dia a dia da tua igreja. Nós declaramos o diabo derrotado, nós declaramos o inimigo falido em sua intenção de destruição contra cada vida dos que estão aqui. Em nome de Jesus, na força deste nome, nós comemos o teu pão, que é o teu corpo. Comamos o pão. Aleluia. Aleluia. Como William Carey, que foi o primeiro missionário da época moderna, disse: eu espero de Deus grandes coisas. Eu espero de Deus grandes coisas. Eu espero de Deus em vocês grandes coisas. Cada vez que você que não prega começar a pregar, cada vez que você que não crê começar a acreditar, cada vez que você que nunca deu um testemunho tiver um testemunho para dar, cada vez que você experimentar o resultado financeiro, na sua saúde, nos seus vínculos, do poder de Deus, isto é resultado do que eu espero que Deus faça com você. Nós não fazemos isso sozinho. Sozinhos nós estamos à mercê do diabo. Nós estamos juntos em um só corpo. Não apenas aqui, nas pequenas famílias ou nas reuniões, mas como igreja que está na família, em todos os lugares, e como igreja de Cristo. Vamos receber nosso irmão da China agora, essa semana, para sermos um corpo com ele. Há muito que Deus está fazendo entre nós. Então eu queria que você tomasse sangue na comunhão de Cristo. Comungasse com seu irmão. Abençoasse a vida dele. Então, vamos cantar aqui. Enquanto você vai trocar o seu cálice. E declarar: você faz parte da minha vitória. Eu faço parte da tua vitória. Emmanuel, Deus está conosco. Aleluia. Aleluia. Comungue. Ganhe força. Em nome de Jesus.
Santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno de receber glória, digno de receber honra, digno de receber todo louvor. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para santo, 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 santo é o Senhor poderoso, digno, digno de receber glória, digno de receber honra, digno de receber nosso louvor. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para suas vozes. Louve, louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Louve, exalte ao Senhor. Louve seu nome para sempre. Seu nome, seu nome para sempre. Seu nome, seu nome para sempre.